A você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais um acompanhamento climático. Lembrando, né, que os nossos acompanhamentos de clima agora são diários, exatamente logo após, né, do programa Realidades da Safra, que é o acompanhamento das safras ao longo do Brasil com Guilherme Dorigratti. A gente tenta entender, né, como o clima e as produções estão acontecendo ao redor de todo o Brasil. E essas informações são diretas com produtores rurais, especialistas que estão em campo. E para complementar essas informações, a gente traz o acompanhamento climático para entender, vamos continuar tendo chuvas aí do meio do Brasil para cima? É uma das respostas que a gente vai ter aqui com o Andréa Ramos, meteorologista, que nos acompanha agora nessa entrevista. Andréa, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Erickson, e bom dia a você e a todos aqueles que estão acompanhando Notícias Agrícolas. É sempre bom estar conversando com vocês e retornando a esse Notícias Agrícolas, né, que é muito importante.
Obrigado, André. Bom, lembrando você que nos acompanha, a gente tem o chat aberto aqui no YouTube, o chat aberto também na home do nosso site. A previsão do tempo conta com a participação de todos que nos acompanham. Então deixa sua mensagem, não apenas perguntando, conta como que está na sua região. Tem boas precipitações, está passando por um veranico? Faça perguntas, mas também traga relatos, porque você pode nos ajudar tanto aqui no clima, quanto nessa parte do Realidades da Safra com o Guilherme. Bom, André, as chuvas aí chegando pesado, né? Chegando não, elas já estão fazendo parte da nossa realidade desde aí da virada do ano, desde o início do ano. E como deve ficar essas chuvas aí para os próximos dias no nosso centro-oeste, norte e nordeste?
Bom, Erickson, vou primeiro mostrar aqui a carta sinótica, que é uma boa meteorologista, para a gente identificar quais são os sistemas que estão atuando e, com isso, favorecendo essas chuvas que estão ocasionando, principalmente aí do centro ao norte do país. Bom, essa é a carta sinótica da Marinha. Nós temos aqui em verde, é justamente as Acas, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Ela é uma faixa de nebulosidade, Erics, que promove chuvas porque ela traz instabilidade e traz aquelas chuvas ali de 3 a 4 dias de forma contínua. Climatologicamente, ela se dá mais nessa faixa que pega aqui do Amazonas, passa pelo Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, inclusive Rio de Janeiro. Mas ela tem aquela ondulação dela, e na última carta sinótica da Marinha, ela já está um pouco mais aqui nessa faixa mais nordeste, por isso que a gente está tendo esses acumulados que estão se verificando. Aqui a gente está com uma frente estacionária, que é justamente que mantém, que alimenta essas águas, além de outros sistemas, mas para ela ficar persistindo por todos esses dias, você tem que ter essa frente, ela está aqui posicionada no oceano, de uma forma estacionária. E aqui na região sul, o que nós estamos vendo também é o sistema de alta pressão que está atuando e está favorecendo aquele tempo mais aberto, quente e relativamente seco, com registro até de baixa umidade, principalmente nessa parte oeste aqui do Rio Grande do Sul. E no norte, aqui, a Z-City, que é a zona de convergência intertropical, é um sistema também de nebulosidade, ele fica aqui na faixa do Equador, na faixa equatorial, e no verão ou inverno amazônico, ele tende a descer a partir de dezembro, ele fica aqui mantendo chuvas, instabilidades associadas com isso, principalmente nessa parte mais norte da região nordeste, que envolve Rio Grande do Norte, Ceará, também até um pouco Piauí, Maranhão, e pega ainda assim também essa faixa mais norte da região norte, que envolve Pará, Amapá e uma boa parte aqui também do Amazonas. Olhando a imagem de satélite, Erickson, a última, fica bem claro, né, essa sinótica que eu comecei a ver para vocês aí, essas condições, esses sistemas que estão atuando e favorecendo essas instabilidades e, com isso, chuvas. Essa imagem de satélite está aqui bem caracterizando, você vê as instabilidades, esses tons de vermelhos aqui são aquelas nuvens que nós classificamos como cumulonimbus, que são nuvens de tempestades que vêm com toda aquela característica de chuvas com volumes significativos, enquanto que aqui do centro-sul, principalmente aqui nessa parte mais aqui, pegando já o sul de São Paulo, pegando também o sul do Mato Grosso do Sul e descendo praticamente em toda a região sul, existe aí a atuação dessa alta que está atuando, favorecendo essa condição de tempo que está sendo observado nos últimos dias. Já temos aqui também umas instabilidades, associados, principalmente aqui nessa, agora essa imagem é a última da parte da manhã, e mostrando já uma estabilidade aqui nessa parte leste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer forma, estabilidades, aquela tendência de chuvas fortes, com toda a característica que nós estamos observando, está mais situado realmente do centro ao norte do país. Quando nós olhamos o mapa, né, também disponibilizado pelo IMET, do acumulado das últimas 24 horas, você vê evidenciando essa questão, quando você olha aqui para a região, praticamente nada de chuva ocorreu nas últimas 24 horas, até por conta da atuação desse centro de alto, que favorece esse tempo aberto, e já na parte do centro, ao norte do país, olha, acumulados bastante significativos, quando dou um zoom, pegando aqui essa faixa central do país, temos ainda também até acumulados ali acima de 100 milímetros, aconteceu nas últimas 24 horas, pelo menos foram registradas nas estações do IMET, e mais uma vez evidenciando, né, aquela questão que comentei com vocês, da ZECIT situada aqui, as ACAS também favorecendo todas essas estabilidades, e esse retorno de chuvas com volumes significativos atuando no interior, né, na parte mais semiárida da região nordeste, como a gente pode observar aqui em Oeiras, no Piauí, com quase 80 milímetros, Paulistina também, essa faixa praticamente toda das estações que o IMET tem, colocando toda essa faixa aqui com esses volumes. Então, realmente, estamos aí com esses valores, com essa tendência. E, olha, o que os modelos indicam para hoje, quando você olha aqui na parte da tarde, essa aqui é a saída do modelo europeu. Você tem, além das chuvas, né, você também tem as características aqui de trovoadas, que podem vir com aquelas descargas elétricas, acompanhadas também, como está se fazendo um tempo mais quente aqui na região sul. Essas instabilidades que podem vir aqui na parte mais oeste de Santa Catarina, podem até vir com a possibilidade de queda de granizo, até porque você tem aqui já essa formação desse sistema de baixa, ele favorece aqui a entrada de um cavado, esse cavado é uma área de estabilidade, é uma área alongada de uma baixa pressão, e ele faz um levantamento rápido da atmosfera e, com isso, pode vir acompanhado aí, sim, com rajadas, com um granizo e também aquelas chuvas em forma de pancada. Mais um dia com muita chuva, Erickson, como a gente pode observar, do centro ao norte do país, lembrando que toda essa área aqui em azul e esse verde e amarelo são aquelas chuvas com uma maior quantidade de volumes de chuva mais expressivos que podem acontecer, e mantendo esse padrão, até porque a gente ainda está, as ACAS ainda atuam hoje, ela já começa a perder aí uma força a partir da manhã, mas ainda assim vai estar mantendo essas estabilidades associadas. Quando a gente olha o americano também coloca esses volumes, olha, chama atenção aqui justamente para essa parte aqui do Maranhão, pegando também o sul e o Piauí, inclusive pontos isolados aqui na região do interior, da região do Nordeste, e mantendo essa instabilidade aqui, principalmente no noroeste do Rio Grande do Sul, e também pegando essa parte mais oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná. Então, bastante atenção que, como está quente, a atmosfera está quente, com a presença dessas instabilidades, pode estar, sim, associado com aquelas características de chuva que vem, com aqueles ventos fortes e também a possibilidade de queda de granizo, e mantendo, como o europeu também está mantendo esse padrão que nós estamos observando. Seguindo para quarta-feira, quando a gente olha também a quarta-feira, segue essa tendência, ainda mantém, você já vê aqui a atuação do ISA alta, lembrando que essas linhas são as isobras, que são os sistemas de alta, no caso L é o baixa pressão, que está associado com estabilidade, e a alta está associada com tempo bom, mas a periferia dela sempre também traz estabilidade. Então, o padrão para amanhã ainda estabelece, tem aí uma tendência de uma chuva atuando mais ali, além do no noroeste do Rio Grande do Sul, mas mantendo ali no norte do estado e também já aumentando também as áreas de estabilidade de Santa Catarina. E em relação do centro para o norte, mantém, né, como nós estamos observando, toda essa tendência de chuvas, principalmente agora mais nessa parte aqui do Espírito Santo, já pegando também o sul da Bahia, com chuvas com volumes significativos que podem acontecer, e também no interior da região. Olhando o europeu também dá esse indicativo, então ele mantém o mesmo padrão, como nós podemos observar na sequência. Lembrando que já na quinta-feira intensifica, né, porque essa baixa aqui ela intensifica esse sistema de baixa pressão e com isso ela vai associar esse cavalo aqui, como nós podemos observar, e as chuvas já voltam com aquela característica de pancada, principalmente na região sul do país, uma vez que está quente, né, volta a frisar. Quando você tem muito calor, com a aproximação desses sistemas, sempre vem com aquelas características já comentadas, com pancada, trovoadas e rajadas, e intensifica também, já volta uma chuva aí de quinta-feira para São Paulo. São Paulo já recebe também, porque até por conta da ondulação dessa baixa pressão e a periferia dessa alta, justamente nessa área mantém essas instabilidades e já tem aí, mantendo não só a questão das instabilidades, até porque aqui já a gente já tem o calor e umidade, até propriamente a ASICIT, né, que aí você tem a zona de convergência intertropical atuando, ela fica aqui ao longo do mês de janeiro, então vai mantendo essas chuvas aqui nessa faixa norte da região norte e também parte da região nordeste, e você tem também o calor e umidade, que é típico do verão, lembrando que o verão é a estação mais chuvosa quando se compara com as demais estações, e isso favorece todas essas atividades, todas essas instabilidades. Então, quinta-feira já vai ser um dia com muitas chuvas em boa parte do país, um retorno de chuvas muito fortes atuando em São Paulo, Rio de Janeiro também vai estar recebendo, inclusive o sul de Minas Gerais volta a chover e volta a ter aquelas chuvas com volume, com pancadas de chuvas, trovoadas e rajadas de vento. Então, bastante atenção aí para quinta-feira. Já o GFS também identifica em alguns pontos com os volumes mais significativos, já dando a entender a entrada dessa baixa pressão, favorecendo essas chuvas e formando aí toda essa instabilidade associada, e também mantendo aqui na região centro-norte do país a continuidade de chuva. Então, realmente, a semana, aí quando a gente olha já na sexta-feira, a semana vai fechar com chuvas ainda, com volumes bastante significativos do centro-norte do país, mantendo, né, uma coisa que você já comentou, Erickson, desde a semana passada. E aí, olha, sexta-feira já temos aí a baixa, ela já está mais alongada, e com isso ela já está intensificando essas chuvas aqui na região do Rio Grande do Sul. Então, volta a chover, a característica, o GFS está dando esse indicativo aqui de uma chuva mais forte, com volume significativo, com aquelas características já comentadas, e o europeu também mantém esse padrão. Então, de quinta para sexta, um retorno de chuvas ali do centro-sul do país, atingindo São Paulo, pegando também Mato Grosso do Sul, principalmente no norte e oeste e leste do estado, e um retorno de chuvas também para o Rio Grande do Sul. Vamos olhar a questão da tempestade, que a tempestade justamente é aquele indicativo que a gente tem que vai ter aí trovoadas, rajadas e até uma condição de queda de granizo, simplesmente quando a atmosfera estiver muito quente, como está se fazendo ali para a região sul. Então, olha, para sexta-feira, olha como é que ele está posicionando, em tons de vermelho são os mais intensos. Então, segue essa tendência, esse indicativo, esse centro de baixa pressão favorecendo a cavalos que vão atuar e vão favorecer a todo esse movimento aí de quinta. Quando a gente olha também vou retornar aqui para quinta-feira, você vê, olha, a intensidade que ele está favorecendo aqui no sul do Rio Grande do Sul, e também em boa parte do país, atuando principalmente aqui nessas áreas norte e leste aqui do Mato Grosso do Sul, pegando também Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, que está chovendo bastante aqui no Distrito Federal, e na boa faixa aqui da região norte. E quando a gente olha para amanhã, ele mantém, né, esse padrão ainda de estar gerando também essas instabilidades, elas podem acontecer, mas sempre aqui localizadas nesse noroeste do estado. De qualquer forma, segue esse padrão mais do centro para o norte, com chuvas com volumes significativos, pontualmente com rajadas, trovoadas e até a possibilidade de queda de granizo. E na região sul, já começa quarta-feira a intensificar ali no noroeste do estado, mas com uma tendência de quinta para sexta persistir e atuar, inclusive chegar ali na sexta-feira em Porto Alegre. Olhando o modelo do IMET, que é o Cosmo, você tem aí a sequência, por exemplo, o dia de hoje, você tem ainda esses padrões de chuvas associadas, principalmente do centro ao norte do país. Lembrando que em vermelho já roxo, já são aqueles volumes que ultrapassam 60, 80 milímetros, como já está acontecendo nas últimas 24 horas que nós tivemos. Tem também, claro, que é de uma forma pontual, então ficar bastante atentos aos avisos que as instituições estão colocando, tanto o IMET como também o SEMADEM, que sempre colocam avisos voltados para chuvas ou mesmo alagamento, transbordamento, que é bom ficarem atentos a essa movimentação, esses avisos que vão ser colocados, que estão sendo colocados, e intensificando ainda chuvas aqui, principalmente do centro ao sul de Mato Grosso, pegando praticamente todo o Goiás, ficando aqui no norte. Tocantins também recebendo essa parte sul, quase ao longo de todo o estado, com chuvas, intensificando principalmente na parte centro, né, que envolve aí a capital Palmas, e também nessa parte mais sul do estado, Bahia também recebendo um volume de chuvas bastante significativos, somente nessa faixa sul do estado. Minas Gerais também, olha, na parte centro e norte do estado, chovendo, dando continuidade às chuvas, e olha, intensificando aqui, aí que é como comentei com vocês, está bem aqui a ITCZ, que é a zona de convergência intertropical, e ela favorecendo essas chuvas, como nós estamos observando aqui no Maranhão e pegando também essa parte do Piauí, inclusive próximo a Teresina. Então, bastante cuidado, mas de qualquer forma, chuvas nessa faixa central, pegando também região Nordeste, e aqui na parte mais sul, São Paulo, pegando sul e região sul, aquela tendência de uma chuva fraca, mas naquela faixa litorânea, mas ainda não muito significativa. Seguida a tendência das próximas para quarta-feira, né? Aí você já tem aí ao longo das chuvas da quarta-feira, você já vê aquele reflexo que eu já comentei com vocês dos modelos anteriores, já aquela chuva de acontecendo aqui no noroeste do Rio Grande do Sul. Esse azul significa chuva, mas é aquela chuva bem fraca, fina, que não ocasiona grandes transtornos. O transtorno realmente está relacionado mais com esses tons de amarelo para vermelho e seguindo aqui nessa faixa de 50, 60 milímetros. Então, para amanhã ainda segue essa tendência, como estamos observando. Quando você sai e você vai para o dia, para quinta-feira, você já observa um retorno de chuvas na faixa centro-sul do país, principalmente aqui em São Paulo, nessa faixa litorânea. Em alguns pontos, ele já começa a identificar aqui também no Rio Grande do Sul, mantendo essa tendência de chuva no centro-oeste, como observado, isso já é quinta-feira. E quando você vai aqui já para sexta-feira, você já vê tendências de chuvas pontuais chegando também aqui no Paraná, no leste de Santa Catarina, chuvas também para acontecer no Rio Grande do Sul, e uma tendência de chuvas ainda sendo mantidas aqui nessa parte central do país. Então, ao longo da semana, a gente vai persistir com essas chuvas, Erickson, principalmente do centro ao norte do país, mantendo aqueles volumes significativos, como já foi apresentado aqui nessa imagem, nesse mapa, mas já tendo aí a entrada de até mesmo a atuação dessa baixa que vai proporcionar esses cavados, que são alongadas de baixa pressão, vai favorecer chuvas e já vai ter aí de quinta para sexta movimento de chuvas, principalmente no Rio Grande do Sul, atingindo aí o estado, pegando a região sul, com a tendência de chegar sexta-feira com chuvas, com volume, uma forma de pancadas de chuvas em Porto Alegre. Bom, para o subestacional, que é uma ferramenta muito interessante do que o CPTEC está disponibilizando em sua página, é um campo de anomalia. Lembrando que a anomalia é a diferença entre a precipitação prevista menos a climatologia, e ele ainda é um indicativo. Por isso que os valores aqui são em positivos, em azul, e de amarelo para vermelho são negativos. Negativos significa que as chuvas vão ficar abaixo da média por período, enquanto que em azul fica acima da média. Então, o que que nós temos aqui? Para a próxima semana, finaliza, né? Hoje, dia 14, está finalizando o ciclo que começou ali do dia 8, e mostrando, confirmando o que nós estamos observando, as chuvas mais aqui na parte central do país, atingindo também a região Nordeste, e com aquela estiagem, né, que a gente está tendo aqui na questão de diminuição de chuvas aqui para essa parte sul do estado, principalmente atingindo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pegando também o Paraná e São Paulo, e inclusive também Mato Grosso do Sul. Para o próximo período, que começa já amanhã, que vai do dia 15 e vai até dia 21 de janeiro, esse é um acumulado de chuvas, acumulado, né, questão de anomalia, já está ainda identificando que o período vai persistir ali para a parte sul do estado. Por mais que tenha essas chuvas aí na quinta e na sexta, que vão dar uma aliviada, mas ainda não é, não vai ser aquela chuva pronunciada que vai ocasionar aí um armazenamento melhor de água. Vai ter essas chuvas de quinta para sexta, elas vêm em forma de pancadas, com trovoadas, mas as chuvas mesmo com volumes mais significativos ainda vão persistir até pelo menos aí no dia 21 de janeiro, nesse acumulado do dia 15 até o 21 de janeiro, mas localizado nessa parte realmente central do país. E olha, mantém aquela tendência aqui em Tocantins, pegando também o Mato Grosso, centro e norte de Minas Gerais, Bahia também recebendo bastante chuva do centro a oeste do estado, Espírito Santo e também aqui nessa pequena faixa norte do Rio de Janeiro. Na região norte também persiste chuvas aqui nessa parte mais leste, que envolve a capital, Macapá, Belém também está com esse padrão de volumes de chuvas aí para receber no decorrer do mês, no decorrer desse período, e também o sul do Pará. E voltando àquela condição de menos chuvas, principalmente atingindo São Paulo, do centro ao sul de Mato Grosso do Sul e praticamente toda a região sul. Vamos olhar o acumulado, porque aí do acumulado a gente vê, tem também essa tendência de acumulado para os próximos 7 dias, e aí a gente olha e organiza, por exemplo, do dia 14 até o 16, vamos olhar aqui até o dia 120 horas, porque aí a gente tem pelo menos de hoje até o dia 18, todo esse volume de chuva associado, né, como nós podemos observar aqui. Lembrando que a zona de convergência tropical ela vai atuar ao longo do mês ainda atua também em fevereiro, mantendo esse padrão de chuvas associadas aqui nessa faixa norte. Então, ao longo o acumulado de hoje até o dia 18, mantém todas essas chuvas aqui ainda situadas principalmente do centro ao norte do país, mas também com umas chuvas aqui já, como comentado, principalmente de quinta para sexta, nessa faixa sul do Rio Grande do Sul, pegando inclusive também essa parte leste que envolve a capital, atingindo também o Paraná do centro ao leste, e aqui também na faixa mais norte, noroeste de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, olha, essa faixa toda aqui com esse acumulado bastante significativo ao longo do período, lembrando que esses valores são aqueles valores acima de 80 milímetros, podendo chegar a 100 milímetros. Então, de hoje até o dia 18, segue com essa tendência, Erickson.
Muito bem, André. Muito importante a gente ter essas informações. E a gente tem uma dúvida, né, dos produtores rurais em entender como o clima vai atuar nos próximos dias. Por vários motivos, a gente está nesse período de colheita, né? Algumas regiões com muita chuva, enquanto outras regiões aí passam por essa estiagem. Mas a dúvida que os produtores têm, né, ao longo das nossas entrevistas de meteorologia, eles vêm muito com esse questionamento, é se temos de fato, né, vendo esses mapas, se temos de fato uma atuação do Laninha aqui no Brasil e como que deve atuar essa laninha ao longo do ano?
Bom, vou mostrar aqui, Erickson. É interessante realmente porque nós tivemos aí 2023 e 2024 como os anos mais quentes. 2023 já foi colocado como o ano mais quente. E o 2024, segundo Copérnico, né, que é um centro europeu de pesquisa, também já colocou 2024 como o ano mais quente já registrado. E isso veio tudo justamente da atuação de um El Niño. A gente estava com El Niño foi a duração de um ano, ele começou em junho de 2023 e terminou em junho de 2024, e durante esse período ele favoreceu o aquecimento, porque o El Niño é quente. É quando você tem a temperatura da superfície do mar, ali naquela faixa do Pacífico Equatorial, mais quente, de 0,5 positivo, e por isso que você tem. O La Niña, ele já tem um sinal inverso, ele já vai dar um valor negativo, tanto é que quando você vê aqueles mapas do globo, de temperaturas da superfície do mar, você vê aquela faixa azul, ali é a atuação do La Niña. O La Niña, ele tem essa característica, já é um valor negativo, tem que ficar ali em menos 0,5 negativo para você ter uma identificação de uma laninha. Acontece que esse padrão, a gente está observando o sistema NOAA, que é umas instituições que fazem esse tipo de monitoramento e coloca e disponibilizam para a mídia em geral e para todos, como é que está o comportamento das temperaturas e, com isso, a avaliação do El Niño, do La Niña. Ele identificou que estamos vivendo agora uma fase La Niña, mas, como nós podemos observar nesse gráfico, nós estamos aqui com um gráfico, lembrando que em azul é La Niña, em cinza é o neutralidade, ou seja, quando não há atuação do La Niña e nem do El Niño. E olha, em vermelho a gente já está aqui com a atuação do El Niño. Então, o que nós temos aqui? Nessa coluna, porque esse gráfico, Erickson, ele é trimestral, ele atualiza sempre no final do mês e disponibiliza no mês seguinte. Então, esse aqui, esse gráfico corresponde ao de janeiro de 2025. Então, é o mais atual. O próximo vai ser de fevereiro. Então, você tem aqui nessa primeira coluna, dezembro, janeiro e fevereiro, com o indicativo do La Niña, mas o La Niña é fraco. Ele não chegou a atingir aquele percentual que é esperado, mas ele está como classificado como La Niña, mas ele tem uma intensidade fraca e, com o decorrer dos próximos meses, ele tem de curta duração. Então, vai ser essa característica do La Niña. Ele é fraco e de curta duração, diferente do último que aconteceu, que foi em 2019 para 2021, que ocasionou ali bastante ondas de frio, chuvas na região norte, na região nordeste, porque o sinal do La Niña é esse, como a gente está até. Eu vou até voltar aqui para o mapa, o último mapa que eu mostrei para vocês, que o sinal do La Niña justamente joga chuvas mais para a região norte, em parte da região nordeste, e diminui as chuvas aqui na região sul. Então, esse é uma característica típica do La Niña e ele ameniza um pouco as temperaturas. Como ele joga bastante umidade, porque aí você tem a entrada de ventos alísios ali do Atlântico Norte trazendo umidade para a região norte, ele acaba também, porque a Amazônia ela tem um papel importante, porque ela joga umidade para praticamente todo o país. Então, o que isso significa? Aumentando também as chuvas também na região centro-oeste, porque ela joga, ela tem aqueles canais de umidade que se formam, porque quando você não tem zacas, você tem canal de umidade que é justamente o transporte da umidade da Amazônia, que passa para a região centro-oeste, atinge também a região sudeste e a região sul. Então, ela mantém essas chuvas que a gente está observando nessa parte central do país, e a La Niña, ela tem essa pegada, ela joga chuva para a região norte, região nordeste, ameniza um pouco as temperaturas, mas isso não significa que não vai ter calor, porque a gente está numa fase agora de calor, vai ser mantido, vocês podem observar, às vezes não está chovendo, mas tem aquela nebulosidade, e aí você tem aquele aquecimento que fica abafado, é justamente uma característica que nós estamos vivenciando, eu diria que é o nosso novo normal, e chuvas associadas. Então, o que é que nós estamos vendo aqui nesse gráfico? A continuidade, né? Você tem aí em janeiro, tanto é que janeiro está com uma característica realmente de ter chuvas acima da média do centro para o norte, então vai fechar o mês com chuvas acima da média. E já a partir de fevereiro, quando a gente mostra aqui de fevereiro para março e abril, já aí uma porcentagem em torno de 59%, quase 60%. A partir daí ele começa um declínio, começa a estabelecer uma neutralidade. Essa neutralidade ela tem como característica: você não haverá a influência nem do La Niña, nem do El Niño, e aí as características das estações vão atuar. Então, a gente está indo agora para um março, abril e maio, já seguindo ali saindo do verão, que é a estação mais chuvosa, mas indo para o outono, e a gente sabe que o outono, abril chove, maio chove, principalmente na primeira semana de maio, e depois começa uma estiagem que a gente já vai seguindo para o inverno. Ano passado e ano retrasado não aconteceu isso porque a gente estava com o El Niño secou, ele diminuiu as chuvas, que ele tem essa tendência, o El Niño já é um sinal contrário do La Niña, ele diminui as chuvas no norte e no nordeste e aumenta as chuvas na região sul, tanto é que nós tivemos aí aquela situação que aconteceu de maio para junho no Rio Grande do Sul. E mantém essa estabilidade, olha, já com uma tendência, lembrando que aqui é trimestral, então aqui a gente já vai ter junho, julho, agosto, já ainda atuação de uma neutralidade, e de acordo com agosto, setembro e outubro, já tendo aí uma evolução, tá? Em 20% ainda, essa faixa aqui em porcentagem, lembrando isso, mas ele já tem aqui um sinal do El Niño já querendo aparecer. É claro que de mês a mês a gente tem que verificar isso, Erickson, porque, como você bem comentou, tem que ter esse cuidado, até por conta, por vários fatores, né? Não é só agricultura, mas são vários fatores. Mas, de qualquer forma, para agosto, setembro, outubro, o sinal que janeiro está dando já é aqui um indicativo de um El Niño. Mas ainda assim é uma tendência, é um sinal. Vamos aí mantendo as nossas informações, monitorando e colocando para todos, né, como é que vai ficar aí do meio do ano para o final do ano de 2025, Erickson.
Muito bem. Andréa Ramos, muito obrigado, né? A gente está finalizando aqui a nossa entrevista. Então, pessoal, vamos ficar atento. Essas questões de Laninha sempre abrem, né, questionamentos, dúvidas, mas o NOAA mostrando aí essa atuação do Laninha, perdendo força aí até a metade do ano, e essa probabilidade do El Niño lá para o segundo semestre. Então, a gente não vai ter tempo para trazer as perguntas de quem está nos acompanhando. Então, só vou agradecer aqui a presença do Jonathan, do Alencar Baú, José Pereira, pessoal lá de Cedro. Alexander Horta mandou um abraço para você, viu, André? Falou aqui, ó, André é
Obrigada.
fera. Para quem não conhece, André já ajudou muita gente aqui, né, nos acompanhamentos climáticos. Está retornando aqui para nos ajudar mais uma vez. Obrigado, André. Então, quem está acompanhando aqui também já fica o convite, né? De no final do dia o Alexander Horta entra todo dia aqui no canal do Notícias Agrícolas com o fechamento, né, do mercado. Por isso, fiquem atentos aqui ao site, ativem o sininho, deixem o like, aí você acompanha todas essas novidades. Por enquanto é isso, André. Muito obrigado pela aula. Seja bem-vinda de volta. Um grande abraço.
Um abraço também e muito obrigado.
Bom, vocês que nos acompanharam aqui nessa previsão do tempo, né, nesse acompanhamento climático, se lembra, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, assim você recebe todas as notificações dos vídeos que vão entrando aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. A gente tem uma programação acontecendo o dia inteiro, trazendo informações das principais commodities, das safras brasileiras, do clima. E o clima agora passa a ser diário. A gente não conseguiu, né, ter a participação dos internautas hoje, mas amanhã tem de novo o acompanhamento climático. Participem do chat amanhã, a gente tenta trazer aqui sempre a participação de vocês nas nossas entrevistas. Muito bem, pessoal, continue com a gente, logo mais tem aí o acompanhamento do mercado do boi. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, um abraço.